15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha, é hora de falar de esporte aqui no Conexão. 11 minutos está na área. Quem está acompanhando a gente, né, por vídeo, né, pelo YouTube, já viu aqui que o Rodrigo Rezende está conosco. Bom dia, Rodrigo.
E hoje eu trouxe uma convidada especial
para
falar
assim. Exato, você não veio sozinho.
Para quem está nos ouvindo, bom dia, Gisiel, Marcela. E para quem está nos vendo, né, pelo YouTube também, bom dia. A camisa do Tetra, a gente vai falar daqui a pouco sobre os técnicos de futebol. Vamos ter a participação do Parreira, né, técnico do Tetra. E falando numa comissão que estava sendo presidida pelo senador Romário, né? Também outro personagem importante. Inclusive, essa é a camisa
é a
do
11?
Romário. É a 11,
é,
né?
É a 11.
E eu trouxe para ver se ela traz bons ventos para o resto da Copa América. E que ontem foi sofrido demais.
Foi sofrido,
né?
Demais. Olha, a gente tem tantas boas lembranças dessa amarelinha de 94. Só boas lembranças. Romário, Bebeto, toda aquela turma de 94, a gente fazia o quê? 24 anos, né? Que não via título desde 70. Havia uma geração que não sabia o que era gritar o campeão. Eu entre eles, né?
Pois é, foi um momento muito marcante. Eu confesso que eu não lembro muito bem, eu dizia, eu estava com 6 anos.
É.
São as primeiras memórias assim de futebol. Eu lembro do a Marcela
não é do meu tempo.
É o novinho.
A primeira Copa que eu lembro com mais exatidão é de 98, dos jogos.
A primeira
dos
Copa que você
tal,
assistiu,
né?
Sabendo que era uma Copa do
Exatamente.
Mundo.
Exatamente. 94 eu tenho flashes assim da final. Eu lembro um pouco do jogo contra os Estados Unidos, né, que também foi muito sofrido. Mas enfim, que traga bons ventos, como eu disse, para a Copa América, que a gente está precisando, está sofrendo bastante. E vai ser legal porque durante os 11 minutos a gente vai ouvir o técnico Parreira, o senador Romário, enfim, para a gente comentar um pouco.
Você não lembra também, não, Novinha?
Ah, eu lembro. Eu lembro.
Olha, 94 tem belíssimas lembranças, inclusive na vinda da seleção brasileira, na volta para o Brasil. Quando o avião, se vocês lembram bem, o avião primeiro passou em Recife, calma lá, passou primeiro no aeroporto internacional dos Guararapes, e eu estava lá no aeroporto dos Guararapes, juntamente com uma multidão. Agora, o lindo foi o seguinte, antes de pousar no aeroporto dos Guararapes, o avião da seleção brasileira, tava uma galera, eu nunca vi Recife tão lotada de gente, tudo quanto é lugar. Na beira do mar, de Boa Viagem, aquela multidão, porque depois o caminhão do Corpo de Bombeiros, o carro do Corpo de Bombeiros iria fazer aquela, né, famosa passagem pela cidade, ia passar por Boa Viagem lotada. E aí o que que me faz o piloto do avião? Dá praticamente um rasante ali pela praia de Boa Viagem, passou baixinho ali, mas foi um momento assim de glória. Muito legal, inesquecível. E depois aí ficamos o dia todo praticamente correndo atrás daquele carro do Corpo de Bombeiros, e foi um dia assim maravilhoso. Tenho belíssimas lembranças de 1994.
Gisiel, e aí os nossos catedráticos, o pessoal ouvinte do Conexão Senado, pode até me ajudar a lembrar, talvez você lembre, o último jogo da seleção de 94 antes de ir para a Copa foi no Arruda, não foi?
Também. E
né?
Foi,
acho que
foi
um dos motivos do retorno, né, para em Recife.
Ali nasceu exatamente aquilo que fez daquela seleção um símbolo, que foi o Ricardo Rocha que teve, inclusive,
exato,
a ideia. Ricardo Rocha, pernambucano, jogou no Santa Cruz.
Perfeito.
E aí ele teve a ideia de, olha, é o seguinte, a seleção passava por um momento muito difícil, complicado, conturbado, desacreditado, e Ricardo Rocha, nós vamos entrar no Arruda, e o Arruda lotadinho, vamos entrar todos de mãos dadas, cada um segurando na mão do outro. E aí essa imagem começou no Recife, e aí muitos, inclusive o senador Romário depois falou que a
corrente
Tetra,
pra frente, né?
Começou lá no Recife.
O Arruda, né, para os nossos ouvintes, é o estádio do Santa Cruz, né, um dos clubes mais tradicionais de Pernambuco.
O mundão do Arruda, só não é mais tradicional do que o esporte. Vamos lá.
vamos seguir.
Veja o que uma camisa não traz.
Lembranças,
muito boa, legais, foi um momento muito legal.
Muito bom. O técnico de futebol, gente, vamos botar na roda essa discussão. O técnico de futebol precisa ter diploma de educação física? Esse assunto, ele foi debatido nesta semana na Comissão de Assuntos Sociais aqui do Senado.
Pois é, Gisiel e Rodrigo, o Conselho Federal de Educação Física defende a necessidade de um diploma. Os técnicos discordam da exigência. A repórter Yara Farias Borges acompanhou essa discussão. Vamos ouvir.
A exigência de formação superior em educação física para atuação como técnico de futebol é prevista num projeto de lei do qual o senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, é relator. Na visão dele, a experiência é suficiente para exercer a profissão.
A experiência de um ex-jogador de futebol, de acordo com o tempo, ela pode sim fazer com que esses jogadores de futebol, ex-jogadores de futebol, sejam excelentes treinadores. Se formos levantar todos os resultados do nosso futebol nos últimos anos, eu estou dizendo na prática, nós vamos encontrar aí vários campeões, treinadores campeões de clubes e de seleções que realmente não têm a formação de professor de educação física.
Já na opinião do presidente do Conselho Federal de Educação Física, Jorge Steinhilber, treinadores atuam na formação de crianças e adolescentes e precisam ser bacharéis em educação física.
Tem que ser ministrado por profissional de educação física. Para treinar pessoas, para prepará-las para a vida, há que se ter uma formação específica. Essa é uma questão clara. Um ex-jogador de futebol não adquire esses conhecimentos e essa vivência. Se o futebol for mal conduzido ou mal orientado, todos os benefícios do esporte serão jogados fora, irão por água abaixo.
Para o técnico Carlos Alberto Parreira, a experiência do jogador é mais importante que a exigência do diploma.
Eu, honestamente, hoje acho incoerente. Imaginem, nos anos 60, 70, um Zagallo, que a gente conhece o que ele foi, o que ele representa como treinador, se ele, para ser técnico, tivesse que frequentar 4 anos de bancos escolares em uma universidade. Eu acho uma incoerência muito grande. O professor é o professor e o técnico é o técnico e o caminho são os certificados, que é feito no mundo todo pelas federações.
O Superior Tribunal de Justiça já julgou improcedente a exigência, disse Hermonzília Cardoso, presidente da Confederação Brasileira de Treinadores de Futebol. O presidente da Federação Brasileira de Técnicos de Futebol, José Mário de Almeida, estranha que o assunto volte a ser discutido.
Eu até estou surpreso de voltar isso à tona, porque conhecimento nunca é demais. Agora, não necessariamente para ser treinador, precisa ser um professor de educação física.
O senador Romário quer construir um texto consensual.
E aí, meu povo, é preciso, é indispensável, é imprescindível, é bom, mas não é indispensável? O que é que vocês acham?
É uma polêmica, né, Gisele? Já vem há algum tempo esse projeto aqui no Senado, como disse o José Mário agora no final, né? Uma discussão que eu acho que é aquele tipo de discussão que sempre vai ter defensores dos dois lados, né? Porque muito do que a gente vê do futebol é o futebol de alto nível. E muitos técnicos de alto nível realmente não fizeram curso de educação física, uhum. né? Mas muitos técnicos de alto nível também fizeram, né? Caso, por exemplo, do Parreira, que embora não defenda e tudo, mas ele tem a formação. Então é um tipo de discussão que vai sempre perdurar e eu acho que sempre vai ter os dois lados. Eu tenho uma opinião particular, né? Que a formação é sempre muito importante. Durante, até já contei essa história aqui em outra oportunidade, durante o tempo que eu fazia jornalismo na Universidade Federal de Viçosa, em Minas, eu participei da Atlética como assessor de imprensa. Não jogava nada, então tinha que ser assessor de imprensa. E eu conheci vários colegas, né, que estavam fazendo educação física e eram os técnicos das modalidades ali da Atlética, né? E hoje são grandes técnicos. Um deles, o Henrique, né, que participa do Sada Cruzeiro, do time de Juiz de Fora do Vôlei, já foi campeão mundial e tudo, né? Então, a formação fez uma diferença muito importante nesse caso. O que pega no ponto aí, que foi, eu acho que um norteador da audiência pública, é a questão do ex-jogador. Sempre vem essa questão, o ex-jogador pode ou não pode? Para o ex-jogador também é legal ter uma experiência acadêmica, teórica, técnica, claro. Né? Tanto é que a CBF tem os cursos.
Tem os cursos. E esses cursos, aí sim, eles são imprescindíveis para você ter a carteirinha.
Se eu não me engano,
né?
A partir de 2020 vai ser obrigatório que... São 3 licenças, né? Que uhum. a CBF tem diamante, pró, ouro, né? Essas divisões.
E o pessoal está sempre faltando para se reciclar.
Exatamente. E agora, se eu não me engano, a partir de 2020, né? Aí vai ser obrigatório para clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que os técnicos tenham essas licenças. A gente teve na última turma 3 ex-técnicos da seleção, o Dunga, o Mano Menezes e o próprio Parreira, né, fazendo palestra e tudo, participando do curso. Então é muito legal. Para você ver, né? A gente está discutindo aqui sobre o curso de educação física, mas ao mesmo tempo uma formação está sendo exigida. Então a educação física acaba, o curso de educação física acaba por já contribuir, já adiantar esse processo de alguma forma. E eu acho que o profissionalismo nunca é demais. Nada impede de um ex-jogador se tornar um ótimo profissional, estudar e ser um grande profissional na área técnica também.
É verdade. Eu acho que o bom senso aí deve também permear todo esse debate. Concordo com os participantes da audiência pública que colocaram que a educação nunca é demais, né? É sempre bom se você tem o conhecimento, se você tem a oportunidade de fazer ter uma academia, de participar, fazer um curso, ser diplomado, ótimo, maravilha. Isso só vai agregar ao currículo do treinador, isso só vai facilitar a vida dele na hora de colocar em prática os conhecimentos que ele adquiriu. Agora tem esse outro lado também, que tem muita gente que tem a vivência, a experiência, sabe o que é que está fazendo e não necessariamente tem um curso de educação física. Como é que esse pessoal deve ser visto? Como é que essa situação deve ser analisada?
Né? Aí deixa eu pegar um exemplo. A Marcela estava acompanhando com a gente a seleção feminina, né? Imagina daqui para frente, né, com esse boom realmente da Copa, que a Copa do Mundo proporcionou. Não seria legal, num primeiro momento, a gente ter Formiga como técnica da seleção, Marta, Cristiane? A gente
sete
fala que
Copas do
elas
mundo,
vão. Sissi, né? Uhum. Enfim, a própria Emily, né? A Emily, não sei se foi jogadora, acho que não, né? Mas está fazendo não as formações lembra, da CBF. É. Então, assim, num primeiro momento, essas jogadoras não têm um curso de educação física. Mas elas são as melhores, eu acredito, neste momento, para representar o futebol feminino do Brasil. Conhecem muito da parte técnica, né? A Formiga, né, no campo é impressionante, né? A consciência tática que ela tem. Se ela conseguir transformar isso na liderança, na forma de falar, de passar para jogadoras, vai ser uma baita técnica de futebol. Então, olha para você ver como é que é um contraponto, né?
Eu acho que é por isso mesmo que eu meio que não concordo com a exigência. Ser uma exigência fecha caminho para formigas, né? Eu acho que a gente nunca pode estar fechado por notável. Tipo, exato. É notável, ninguém discute aquele talento da formiga, né? Exigência de um diploma, barra isso daí. Então, mas é um assunto que vai cada vez mais provocar discussões, porque existe paralelamente essa tendência aí da profissionalização, da exigência de que as pessoas se reciclem seus conhecimentos, estejam cada vez mais informadas sobre assuntos que nem são tão não são imediatamente ligados ao esporte, como, por exemplo, a questão médica. Dos jogadores.
Eu acho que é aquela questão do conhecimento
isso
mesmo.
Isso daí vai ser cada vez mais exigido, porque o nível profissional dos próprios atletas está cada vez mais se tornando um fator preponderante para o desempenho deles, né? A presença física, a potência física, aliás, do jogador. Então, o treinador também tem que ter conhecimento sobre isso. Então, vai ser inevitável que ele também sempre esteja estudando, sempre esteja preocupado com a sua formação.
E volta aquela piada para encerrar a minha participação aqui, Gisele, nesse assunto, que no Brasil todo mundo nasce analista político e treinador de futebol. Né? Cada um tem sua seleção, cada um tem suas preferências políticas. Isso daí, por isso que esse assunto é tão apaixonante, né? Porque todo mundo tem alguma opinião.
Só aqui tem três, né? Vamos agora falar de bola rolando, porque afinal de contas tem coisas acontecendo na Copa do Mundo da França, Copa Feminina, e também na Copa América, duas Copas acontecendo aí simultaneamente. Vamos começar a falar sobre Copa América e depois a gente fala sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Ontem à noite, meu caro Rodrigo Rezende, veio na sua cabeça 2011, 2015, o Paraguai na Copa América sempre tira a gente, sempre nos pênaltis, e ontem foi para os pênaltis.
Impressionante,
que passou,
né, Gisele?
Pela sua cabeça?
Assim, essa coisa de estatística em futebol, história, né? Tem muita gente que defende que não é de nada. O jogo é o jogo presente. Claro. E assim, o que eu acho que vale a pena e incomoda ou incentiva na questão da história, da estatística, é justamente o momento presente. Uhum. Porque imagina o jogador da seleção brasileira ontem, quando foi para os pênaltis. Se na cabeça dele não ficou uma pulguinha atrás da orelha, por mais profissional que seja, mais bem preparado psicologicamente, pensando, poxa, 2011 foi assim, 2015 foi assim, 2019, né, vai ser assim, não
em
vai,
casa,
né,
em
vai
casa.
Ser. E o goleiro pegador de pênalti, o Gatito, né, toda uma tradição em pegar pênaltis. Enfim, eu acho que ficou essa pulga atrás da orelha quando foi para os pênaltis. Agora, durante o jogo, né, o Brasil foi bem, né?
Superior. O segundo tempo foi só deu Brasil, jogo de ataque contra a defesa.
Se não é o Gatito, né, o goleiro do Paraguai, o Brasil teria liquidado a fatura no segundo tempo ali. No primeiro tempo, muito burocrático, começou muito bem, uma intensidade muito alta.
Mas muito pegado, né?
Mas é o Paraguai, né? Uhum. Bate bastante, né? O time foi muito amarelado, teve jogador expulso, inclusive, né, o Balbuena. ex-jogador do Corinthians, mas foi jogo típico do Paraguai. O Paraguai quase eliminou a França de Copa do Mundo em 98, jogando da mesma forma. 0-0, prorrogação.
E não é de hoje, né, Rodrigo? Né? Então... O Paraguai, ele se fecha, porque o que o Paraguai tem de melhor realmente é a defesa. Ele se fecha e joga por uma bola, joga por um contra-ataque e fica cozinhando o galo ali, como diz a história, até chegar no final do que ele quer. Ontem bastava ele levar para os pênaltis e aí pênalti é loteria, ver o que é que dá. E a gente tem gatito, então vamos ver o que é que vai dar.
Claro.
Acabou sendo exatamente assim. Agora, o que me chamou ontem a atenção, principalmente no segundo tempo do jogo da seleção brasileira, é que você viu o Tite sempre querendo que o time estivesse lá para cima. Isso não volta ninguém, fica, vai, avança, avança. Essa tática de ontem da seleção brasileira, e aí a gente volta àquela questão do Neymar. Muita gente fala, o Neymar é imprescindível na seleção. Não, mas sem o Neymar a seleção ganha uma outra forma de jogar. Isso é bom, porque afinal de contas mudanças táticas são sempre bem-vindas. O Neymar fez falta ali naquele jogo de ontem?
Eu acho que o Neymar faz falta em qualquer jogo. Uhum. Eu não sou desse partidário que o Neymar pode sair
é pronto.
Não sou assim, porque é um ótimo jogador, realmente um fora de série. Para o jogo de ontem, eu não sei se o Neymar faria tanta diferença, porque eu acho que o Everton Cebolinha jogou bem pelo lado esquerdo, como o Neymar faz.
É,
né? Nós teríamos mais uma opção, não sei se o Tite jogaria o Cebolinha para o lado direito, né? E aí nós teríamos dois dribladores, o que poderia amarelar mais gente, né? Criar mais jogadas de perigo para o Paraguai. Mas não acho o Neymar. O Neymar, para mim, faz falta em qualquer jogo, em qualquer momento, porque ele é aquele que tira o coelho da cartola, né? Pode, de repente, driblar três, como o Cebolinha estava fazendo, e fazer um gol.
Exatamente.
Então, faz diferença. Mas para o jogo de ontem, a gente tem que, eu acho que, voltar no futebol a dar um mérito também, às vezes, à defesa, né? O Gatito jogou muito bem, e eu li ontem no perfil de Twitter, né, do impedimento, que a defesa do Paraguai é tão importante para eles têm tanta confiança na defesa, que até o principal estádio deles, lá no Paraguai, chama Defensores Del Chaco. Então, você vê que a defesa paraguaia já é uma marca, né?
Exatamente.
E ontem eles colocaram isso em prática, né? E com um goleiro muito bom,
o Brasil fez... Mas que não pegou nada, né?
O Brasil fez o que pôde, né?
O Gatito esperava, tava todo mundo esperando que o Gatito fizesse
na hora dos pênaltis.
Na hora dos pênaltis, que é um bom pegador de pênaltis. Sim. Mas ontem foi
encostou
o dia do Alisson.
Um, né?
Aquela primeira defesa do Alisson foi uma coisa assim, extraordinária. Foi defendeu sabendo o que estava fazendo,
né? E o primeiro, né?
Que é muito interessante.
Vamos para terça-feira, né?
Terça-feira agora. Olha, hoje tem a Argentina e Venezuela às 4 horas da tarde e à noite tem Colômbia e Chile. Esse jogo das 4 da tarde é o jogo que define o adversário do Brasil na próxima terça-feira lá na sua Belo Horizonte, para o qual você já tem ingresso.
Vou lá com
tá valendo
pais.
Quanto esse ingresso hoje?
Tá valorizado. Hoje deve estar valendo bastante.
E depois do jogo...
É engraçado que comprei há bem tempo, né, naquela coisa. Será que vai dar Brasil? Como é que vai ser o sorteio? E aí pode ser um Brasil e Argentina, né? Embora a Venezuela possa aprontar também.
Eu não a Venezuela tô... é um Paraguai com camisa trocada, não é? Assim, Venezuela...
E tem um jogador muito bom, o Soteldo, né? Que é um atacante muito bom, que tem muita alternativa, um meio de campo muito bom que tem alternativa, né? Então, a Argentina que não abre o olho não para vir.
Pois é, a gente
espero ver Brasil e Argentina.
Exatamente. Fala, Marcela.
O Henrique de Fortaleza, no Ceará, mandou mensagem aqui pra gente com a opinião dele sobre o nosso primeiro assunto do 11
Técnico
Minutos.
De futebol.
Para ele, é certo a exigência do diploma, ele diz que temos que valorizar os estudos, ele diz que há bons jornalistas desempregados e emissoras contratando ex-jogadores de futebol para comentarista e no advogado, ele dá um exemplo do advogado, que tem que se formar, tem que fazer exame do OAB, então para algumas categorias profissionais esse diploma é exigido e ele acha que deve ser exigido também para a questão dos treinadores.
Legal, então.
Valeu, tá, Henrique.
Muito obrigado, Fortaleza, pela opinião. Bom, vamos aguardar então o que é que vai acontecer hoje, né? Ficar de olho nesses jogos aí da Argentina, Venezuela, Colômbia, Chile. Tem também a Copa do Mundo Feminina, tem França, Estados Unidos, Itália, Holanda, Suécia, Alemanha. Só jogão, afinal de contas, nessa sexta-feira. Voltamos na segunda-feira já com esses resultados todos comentados aqui pela equipe do 11 Minutos.